Vamos agora para mais uma região, vamos para o Mato Grosso do Sul, região de Chapadão do Sul. Quem vai conversar com a gente é o Laurinho Dal Bosco, diretor-presidente da corretora Dal Bosco, já está aqui conosco por vídeo. Laurinho, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia você, Dorigato, bom dia a todos aí, sempre um prazer, é nosso a gente poder conversar sobre notícias aqui do norte do Mato Grosso do Sul.
Laurinho, conta pra gente como é que estão as lavouras por aí, o produtor vem encontrando bons cenários de desenvolvimento?
Na verdade, Dorigato, nós atrasamos o nosso plantio, o início do plantio, em torno de 7 a 8 dias, né? Porque a chuva não foi o suficiente. Aí acabou, aos poucos, se ajustando o índice de chuva, mas, na verdade, bastante esparso. Não foi aquela chuva tradicional que acaba influenciando na região toda. Mas está dando para plantar, o pessoal plantou a parte que é a cultura onde vai ser plantado milho, a cultura de soja onde vai ser plantado milho no futuro. Está toda ela plantada, acho que estamos aí passando de 50% da área plantada já. As regiões de terras mais arenosas, solos mais onde não se planta, praticamente não se faz safrinha de milho, está sendo implantada agora. Choveu mais ou menos bem nos últimos dias, embora assim não foram os índices muito altos, mas está úmida a terra. Eu acredito, Dorigato, que aí para o dia 20, 22, por aí, nós vamos passar a régua no plantio aqui, sem nada atrapalhar, pelo que se vê aí, né, mais uns 15 dias por aí. Nós conseguimos implantar. Essa primeira que plantou, ela está desenvolvendo bem, porque não está faltando, a princípio, umidade, não foi aquela chuva toda, mas não está faltando umidade. Então, agora torcer que melhore um pouquinho esses índices aí para firmar a umidade do solo e que a planta consiga absorver bem as adubações aí para a gente poder fazer uma safra boa, para fazer frente a esses custos altos que estão aí na produção, né? Para implantar cultura.
Como é que estão as previsões daqui para frente, Lauri? Tem mostra de chuvas aí para os próximos dias?
Não, aqui essa região aqui, geralmente não fala, não é normal faltar muita chuva aqui. Faz muitos anos que não temos problema de seca aqui. Mas ela está sendo muito, o que está assustando é que ela está sendo muito esparsa. Ela está assim, não são chuvas, torcendo que dê certo. Como tem dado certo, estamos implantando. Mas o que você vê assim, Dorigati, implantando assim com bastante preocupação, porque o custo aumentou bastante, né? E se o clima chegar nos prejudicar, vai, assim, aí vem o problema para frente. Por enquanto, estamos começando assim, dentro das expectativas, mas assim, sempre com a orelha erguida, pensando em algum problema que possa vir acontecer. O produtor não pode pensar nisso também, porque senão ele para o tempo. Nós temos que implantar a cultura, vamos lá, né?
E, Laurinho, você comentou sobre custos elevados. Como é que estão as contas para implementar a safra desse ano?
O que acontece, Dorigato, que os custos acessórios é que subiu muito. Você vê, o custo operacional sobe, o custo de peças tem subido muito. Esse endividamento para manter uma estrutura grande de implantação das culturas, plantio, manejo, colheita, são coisas que são feitas mais a longo prazo. Aí, quando dá essas crises no meio do caminho, e elas são normais, né, diga-se de passagem, acaba apertando bastante. Daí a gente apela para São Pedro que nos dê um clima razoavelmente bom para a gente faça pelo menos uma boa colheita de volumes de produtos, né? E a gente sabe muito bem que quando a gente colhe bastante volume, o preço acaba achatando um pouco. Mas é preferível que você colha bastante e o preço seja razoavelmente bom e faça frente pelo menos dos custos do que ter uma frustração, como determinadas épocas tivemos, né? De todo modo, agora nós estamos num momento inicial, que é o momento de implantação. Vamos ver mais para frente um pouquinho, a gente vai tendo uma ideia melhor. Mas a saga do produtor é essa, a gente implantar, se dedicar, envolver a família, acaba envolvendo todo mundo nessa época, uma atenção muito grande, porque a cultura tem que ser bem implantada, é um fator primordial que nasça bem essa lavoura, então todo mundo fica naquela ansiedade. Tem ido normal, tem tido alguma outra área aí que fez um replantezinho, são coisas assim pontuais, que às vezes o produtor também passou, entrou um pouquinho no vermelho os dias da umidade do solo, mas enfim, bem inicial, estamos tocando o barco, Dorigati, tá? Estou tocando o barco.
E olhando para a comercialização, Lauri, como é que está esse cenário? O produtor também está avançando com essas vendas?
Na verdade, o que o produtor fez nessa nossa região aqui, fez uma boa quantia base troca, sabe? O produtor está um pouquinho assustado com esses custos de juros, né, Dorigati? O crédito ficou bastante limitado e também o produtor, ele é imediatista, a gente é imediatista. Então, se ele travar, eu fiz o meu custo com tantas sacas, às vezes está um pouquinho mais caro do que. Mas também nesses níveis que está o juro, que os bancos estão oferecendo dinheiro para emprestar, é uma coisa assustadora, é um compromisso assim, totalmente fora do. Daqui a pouco, foi feito lá atrás, eu teve umas boas janelas para compra do adubo, que é o insumo mais caro, adubo, as coberturas, né? Muita gente fez essas trocas e foram travadas aí na época aqui, essa região nossa em torno de 118, 120, né? Foi feito bastante volume aí. Bastante que eu falo assim, 20%, 30%. Que também a gente não está. O produtor não faz grandes compromissos assim, com medo exatamente de depois não ter o produto, que aí vem o achalto e piora tudo, né? Mas assim, foi feito um volume razoável nesses níveis. Você vê, se dá para perceber nitidamente que diminuiu, vai diminuir o lucro. E bem claro, em cima de uma colheita de média de sacas por hectare. Agora, daqui a pouco, se a gente conseguir, o clima favorecer bastante, a gente conseguir fazer uma safra parecida com a do ano passado, aí essas coisas se normalizam tudo, porque você colher 10 sacas de soja a mais por hectare, né? Principalmente quem é proprietário, com certeza ele sai da faixa do empate ou do prejuízo, né? Mas assim, aí tem toda aquela estrutura de arrendatários, são coisas do agro, né? De todo modo, colheu bem, não quebra ninguém, né, Dorgato? Agora nós temos que começar de agora até fevereiro, março, ficar rezando, olhando para o céu, agradecendo quando vem. E queira Deus que dê tudo certo, né?
Laurinho, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Só queria, Dorgato, agradecer a vocês. É sempre um prazer a gente tá conversando. Eu gosto muito do Notícias Agrícolas. Eu acho que o Notícias Agrícolas tem sido o site que todo mundo, queira ou não queira, tem na sua mesa de trabalho. Meus parabéns pela equipe, pelo trabalho que vocês fazem aí. Dá os parabéns para os produtores também que estão enfrentando tudo isso. Está todo mundo de olho nesses dias, nessa COP aí, que é uma coisa que eu tenho falado que nós precisamos assim, prestar atenção, porque o sonho nosso do produtor é de um dia a gente receber pelas reservas legais que a gente cuida. Fizemos aquele código florestal, foi uma luta incessante, as entidades, eu lembro que fui da ProSoja, fui da FamaSul, fui do Rural, nós trabalhamos muito em cima daquilo, conseguimos avançar um passo, mas não chegamos ainda. Não chegamos ainda com a condição de receber pelo serviço que a gente está fazendo. Você veja bem, Dorgato, nós estamos pagando imposto da reserva, nós pagamos imposto e não é barato. Estamos cuidando, estamos tendo responsabilidade sobre isso, né? E aí reúne um monte de gente para conversar que eles estão com o problema, eles não estão cuidando, eles não têm, eles não estão fazendo. Então eu acho assim: se eu estou fazendo, o produtor está fazendo, que isso é sabido que o produtor está fazendo. Esse Código Florestal do Brasil é uma coisa muito interessante, foi muito bem implantada, foi um início interessante, só que agora eu acho que temos que avançar em termos do produtor ser remunerado pelo que ele está fazendo, ele está cuidando e muito bem cuidado. A gente vem falar muito, por que está desmatando? Por que o cerrado? Tá, mas faz um levantamento, quantos produtores que não têm uma reserva legal averbada? Aqui no Centro-Oeste é muito poucos, mas coisa mínima. Então, o que acontece? Ninguém está recebendo nada por isso, Adriano. Esse eu acho que é o desafio da COP para nós, para o produtor brasileiro, desde o grande ao menor. Mas, assim, é indenizado por quem não está cumprindo com as regras, quem não está ajudando, não tá ajudando com reserva, não tá produzindo, queimando, produzindo o meio ambiente, tá prejudicando o meio ambiente. Então, eu acho que assim, o sonho seria esse. Eu acho que é só um alerta para os produtores terem na cabeça para você ver como é que são as coisas. Está tendo um debate grande e nós que estamos no meio do caminho, estamos fazendo o negócio, não estamos recebendo nada, pelo contrário, estamos pagando imposto. Então, o sonho seria o quê? Receber, às vezes não, mas que a gente fosse, por exemplo, tivesse uma regra, não, da parte de reserva legal, não paga o imposto. Sabe uma coisa assim? Essa COP, eu acho que ela só vai evoluir se for assim, porque quem está cuidando não está sendo beneficiado, vai acontecer o quê? Vai aborrecer de cuidar. Assim, eu entendo essa parte aí, e foi feito, olha, foi um trabalho muito forte das entidades, das CNAs, das federações, dos sindicatos, da própria ProSoja, para fazer funcionar, Dorigati, esse sinal do Código Florestal, avançamos bastante, né? Só que não estamos vendo a cor do dinheiro para fazer esse trabalho e cuidar. Queira Deus que às vezes a gente avança nesse assunto também, para poder o produtor também lá na ponta, que é quem faz o negócio, ser beneficiado um pouco disso, né? Dorigati, um abraço a você, um abraço a todo mundo, um abraço aos produtores, vamos para frente que atrás vem gente, né?
Laurinho, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí na região. Abraço, até a próxima.
Até mais. Tchau, tchau.
Esse é o Laurinho Dal Bosco, diretor-presidente da corretora Dal Bosco, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja lá na região de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Laurinho destacando o plantio chegando na metade, com um bom desenvolvimento das lavouras até o momento, apesar da chuva um pouco irregular sendo registrada lá na região. Expectativa de mais 15 dias para os trabalhos serem encerrados e boa janela para a segunda safra de milho que vai vir na sequência. As áreas de soja que devem ser destinadas à cultura do milho já estão implementadas, já estão se desenvolvendo lá na região. Laurie também destacando os custos bastante elevados para essa safra, o que vai impor que o produtor tenha boas produtividades para ajudar a equilibrar essas contas e o pouco avanço das comercializações neste momento, até diante desse cenário de preços abaixo do esperado para o produtor lá de Chapadão do Sul. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto o desenvolvimento dessa safra lá na região sul-mato-grossense, aqui no Realidades da Safra, que ao longo da programação da TV Notícias Agrícolas.